Ô, Ben, e os namoradinhos? Vai ficar pra titia, hein?
É, vem cá, conta aqui pro tio. E os namoradinhos?
Ô, fia, e os namoradinhos?
Que delícia todo mundo aqui!
E hoje uma cidade que tenho muito amigo de lá, mas eu ainda não conheço. Teresina, Piauí.
Vamos?
Vamos junto?
Vamos voltar com esse pessoal? Vamos. Da caravana? Já
tchau,
vamos
gente.
Com eles? Tchau, tamo indo embora. Partiu, Teresina.
Beijo, Teresina.
E hoje tem o quê? Barracos.
Traições.
Tem caos.
Declarações de amor.
Drama.
E muita comédia.
Tudo isso.
Ao mesmo tempo.
Junto e misturado.
Esse é o podcast.
E os namoradinhos. Oiê, tá querendo ouvir um podcast novo?
Sim!
É que a Wondery tá apoiando o episódio de hoje com o podcast Má Influência, com histórias dos maiores golpistas digitais do mundo.
Você nunca conhece alguém de verdade, principalmente online.
Hoje em dia, o poder da influência pode ser um caminho para o dinheiro e para a fama.
E muitas vezes terminar em ruína.
Na nova série semanal da Wondery, as queridas Maria Bop e Babu Carreira destrincham os maiores golpes do mundo das redes sociais, moda, finanças, saúde e bem-estar.
E para começar, os dois primeiros episódios falam da história de ascensão e queda do gerente Lou Pearlman, que formou as boy bands Backstreet Boys e NSYNC.
Já o terceiro episódio fala sobre o influencer e coach Pablo Marçal, que em 2022 levou cerca de 30 seguidores para o topo de uma montanha, que tiveram de ser resgatados depois pelos bombeiros, enquanto o coach ficou em casa.
Vai ouvir Má Influência toda quinta-feira em todas as plataformas de áudio e também no canal da Wondery Brasil.
Hoje,
vamos começar a coisa do pigarro?
Passou mais uma semana e a gente continua com o pigarro.
É mentira, tá? Tudo no mesmo dia. Você quer própolis? Eu tenho na minha bolsa.
Quero.
Vou te dar. Eu venho preparada.
Tenho vários remédios aqui na minha mochila, se você precisar.
Deixa eu
ver. Com o que você anda?
Própolis.
Uhum.
Deixa eu ver se eu tenho mais remédios.
Eu
você
vou
quer
mostrar
saber?
O que tem na minha mochila, tá?
Ah, eu tenho um batonzinho hidratante. Eu tenho um creme de mãos.
É Carmédia? Carmédia podia…
Não, eu tenho Nivea.
Gente, né, gente?
Carmédia e Nivea, vem que tem. Eu tenho massinha.
Ah, essa eu não vou
pro
ter.
Arthur. Olha esse caleidoscópio, que coisa linda. Que você vai virando, vai dando formas. É mó astral. Vai passando própolis, que você tem que melhorar dessa tosse. Eu tenho um chicletinho que eu não uso. É mais assim, se não der tempo
tirabafo.
De escovar o dente, sabe? Porque se eu como chiclete, eu tenho bruxismo.
Jura? Eu tô com muito bruxismo.
É, você come chiclete?
Como?
Chiclete piora muito o bruxismo.
Jura?
Para o chiclete, vai parar o bruxismo, você vai
eu
ver.
Eu tenho linha alba, sabe o que é isso?
Não, esse é novo, vou pegar.
Quando você abre a boca aqui, fica uma linha na sua bochecha branca.
Ah, já vi.
Eu tenho isso, de tanto bruxismo que eu tenho.
Aí eu tenho carregador, óculos escuro, tenho dois. Lápis, que eu compro sudoku. Papelzinho de assoar nariz.
Ah, isso
sempre
já acabou,
tenho.
Meu.
Sempre tenho. Elástico de cabelo e a carteira.
Tá,
é
vamos
isso.
Eu tenho magnésia bisurada.
Chegou a tia.
Porque eu tenho bastante queimação no estômago, tá? Então é magnésia bisurada. Anitta tá aqui. Porque
você tá com verme?
Eu preciso tomar por precaução, porque eu lido com muitos cachorros.
Ó, deixa eu te falar, eu tomo Anitta também, todo ano. Você tem que tomar com o omeprazol, você sabe, né?
É, porque ataca o estômago.
Ataca muito, é forte, Anitta.
Dura?
É.
Eita, não sabia. Carregador.
A gente parece médico.
Adaptador mundial.
Ai, esse
viajar.
É o melhor.
Strepsils.
Também, com a garganta.
Eu tô com medo, vocês vão ficar chocados comigo. Você sabe me julgar, eu acho.
Não
tanta
vou,
coisa que
mas
tem.
Você tá dodói.
Tem não, mas vai ficar sempre comigo.
Fica todo
chiclete,
dia.
Chiclete,
carteira.
Bafo. E chiclete é bom, porque tem uns lugares que as pessoas não levam chiclete, mas deveriam levar.
Tem.
17º dia, todo mundo fica com bafo.
É verdade, porque chora, a boca seca de nervoso.
Gente, isso tem que distribuir.
Gente, a gente é muito tia, né? 17º dia.
A carteira. Duas barreiras de proteína. Um probiótico.
Não.
Sim.
Você tá brincando?
Mas probiótico comecei a tomar recentemente. A chave de casa. Vamos lá.
É uma mochila.
Tem lactate, isso é minha vida.
Ah, eu precisava. Eu não tomo, eu só passo mal.
Jura? Eu tomo. Eu levo pra outro lugar.
Ai, eu preciso.
Vou deixar apresentado no bolso. Rivotril, porque você nunca sabe se vai voltar um pânico.
Mentira!
Juro.
Ai, meu Deus.
Porque eu viajo muito, então eu preciso ter em avião também.
Avião te dá um negócio,
dá.
Né? Tá.
É o meu antidepre.
Ah, isso tem
sorriso.
Que ter.
Temos lenços limpa-lente umedecidos.
Nunca tive isso. E eu não tiro óculos. É. Eu não uso lente.
Temos Advil, mas eu parei de tomar.
Por quê?
Porque faz mal, tem que tomar Novalgina só.
Ah, tá.
Aí tem
olha,
um protetor…
Eu fui pegar o papel higiênico, ele achou que eu ia tirar o própolis dele, ele ficou nervoso.
Aí tem um protetor solar.
Olha o tamanho, é mini, que
um
amor.
Mini de bastão. E um Luftal.
Luftal, eu adoro,
Luftal
sabia?
É vida. Podiam, inclusive, coisar a gente. Ah, e tem um Floratil.
Luftal, vocês podiam super fazer
podiam.
Coisa com a gente. Porque eu tenho muitos gases.
E coisa de família, né, gás?
É, de família. Criança.
História de família, o tio que peida.
O tio que peida, sempre tem. Quem não tem
que
o tio
que peida?
Você
achou muito louco? Vai.
Não, achei bom.
Você vai ser sincera comigo.
Cara, eu achei bom. Achei que tá…
Já foi pior, tá?
Não, achei que tá equilibrado.
Tá?
Eu tô ali, o meu é menos, né? Porque eu saio menos de casa que você.
E aí tem computador, um óculos escuros.
Mas é isso que você tem que…
Ah,
eu tomo creatina.
Toma.
Também. Tomo de manhã.
E é isso.
Tá, é isso. Legal, né? A gente começou fazendo, tipo, São Paulo Fashion Week pras modelos. O que tem na sua bolsa?
É, o que tem na sua bolsa? A nossa é bolsa de tia-avó.
A nossa nunca vai ter… Ah, eu tenho um gloss da Fenty Beauty.
É a dona Cleide e o seu…
O seu Jair.
O seu Jair. Não, Jair não.
Jairo era meu vô.
Jairo.
Vô tá. Jairo. Bom… vamos começar com o meu áudio?
Vamos.
Então, toca pra mim, DJ.
Oi, Camila. Oi, Bookster. Tudo bem?
Amo o sotaque, já.
Oi.
Meu nome é Lívia. Eu falo de Belo Horizonte.
Olha lá, Belo Horizonte.
Amo esse sotaque.
Amo também.
E eu já fiz uma lista aqui de casos da minha família que eu poderia contar.
Uma lista, gostamos.
Eu moro em Belo Horizonte, mas a minha família toda é do interior, de uma cidade pequena, que é, assim, conhecida por histórias muito loucas.
Gente.
A cidade chama Baeté.
Baeté.
E a minha família, em especial, é muito doida. Principalmente uma parte que não é tão próxima minha, assim, de sobrinhos da minha avó, que é uma parte da família que eu nunca tive relação, assim, na verdade. Encontrei poucas vezes na vida, assim, não é uma parte da família que eu tenho tanta intimidade, mas… Sei dos casos e, assim, é um caso mais bizarro do que outro. O caso de hoje envolve o meu primo Marco Antônio, que é sobrinho da minha avó, e a mãe dele.
Tá, então o Marco e a mãe.
Marco Antônio, primeiro eu acho que vocês deviam fazer uma imagem na cabeça de vocês de como é o Marco Antônio, porque eu acho que isso faz toda a diferença.
Ai, é muito boa! Olha como é o Marco Antônio.
Ela descreve?
Ela explica em uma palavra.
O Marco Antônio, ele tem uma estética meio He-Man.
Pelos poderes de Grayskull!
Ele tem aquele cabelo do He-Man, sempre teve.
Cabelo do He-Man.
É
do
a Kéfera hoje em dia.
Ela virou.
Só que não é um He-Man hidratado. É um cabelo do He-Man bem ressecado.
É um He-Man sem hidratação.
Esqueci de falar, mas a parte da minha família, ela é bem rural, assim, bem rústica. E o Marco Antônio é desses, ele é bem, bem rusticão.
Tá.
Ele tem o cabelo do He-Man, mas aquilo nunca viu uma hidratação. Então, um He-Man espigado. Além disso, o Marco Antônio, ele usa um anel em cada dedo, sempre usou.
Ele tem um estilo!
Essa é a estética do Marco Antônio, e o Marco Antônio já não é jovem.
A estética…
Ele tá na minha frente aqui agora.
Também.
Hoje, o Marco Antônio deve ter lá pelos seus 50 anos.
Ah, tá velho já.
É.
Mas essa história que eu vou contar… Já tem uns 20 anos.
Ele tava nos 30.
Tá.
Foi no dia do casamento do Marco Antônio. A mãe do Marco Antônio, que é irmã da minha avó, é uma mulher muito bruta. Muito bruta, grande, sabe? Forte.
É a mãe do He-Man, gente.
A mãe do He-Man.
Sempre morou na roça, trabalha na roça. Então, assim, ela é uma mulher forte. E alta. A família da minha avó é toda muito alta. Então, assim, ela é muito alta e muito forte.
Tá.
E ela nunca gostou da namorada do Marco Antônio, filho dela. E eles marcaram o casamento. Marcaram o casamento, minha tia tava assim, minha tia-avó, né? Estava já chateada com o casamento, ela não gostava da namorada sem motivo algum. Simplesmente por implicância e loucura da cabeça dela. Mas ela falava do nível assim, fala, essa mulher é uma feiticeira. Loucura.
Parou aí pra mim. Você não ia tomar como elogio se a pessoa falasse, você é uma feiticeira? Eu ia me achar tudo.
Feiticeira?
É. Uma gente, bruxa. Uma feiticeira. Olha o meu
enfeitiçou
poder.
Enfeitiçou, meu filho.
Eu enfeiticei esse homem.
Eu adorava o seriado da feiticeira.
Eu também, que mexeu o narizinho.
É. Nossa, agora se eu mexer vai sair mais
coisa. Não, não mexe, amigo. Segura essa coriza. Eu acho que no último episódio, você vai estar gravando, sabe quando põe um tufo de papel higiênico em cada narina?
De morto.
Eu preciso contar pro Bruno, porque eu tava muito em pânico. Eu falei, Bruno, eu não tô melhorando, amanhã eu gravo com o Pedro.
Não, gente, eu tava muito preocupado com você, de verdade.
Eu tô tão feliz que a gente tá
doente
junto.
Juro por Deus, eu falei, ela vai brigar comigo. Fiquei com medo, eu vim com medo.
Eu amo que você tá muito pior.
Eu ia vir
pior.
De máscara, muito pior.
Vamos
isso
lá,
começou
Marco
ontem.
Antônio, tá. A feiticeira e a mãe do Marco Antônio, tá. Bruta. Tá.
A mãe do He-Man.
Mãe do He-Man.
Veio a Cláudia Raia na minha cabeça.
Olha.
Enfim, Marco Antônio mesmo assim marcou o casamento. Chegou o dia do casamento, a minha tia-avó já estava contrariada. E o Marco Antônio, que tinha o cabelo do He-Man, tem ainda, foi pro salão. Foi pro salão arrumar o cabelo. E a mulher do salão colocou o cabelo do Marco Antônio todo com gel penteado pra trás.
Gente.
Fez um penteado diferente. Então ficou todo penteado pra trás e pregado na cabeça. Um estilo muito diferente do que ele usava.
Ela tirou a identidade do He-Man.
Beleza, saiu do salão, foi de volta pra casa da mãe dele pra se arrumar. Quando chegou na porta da casa da mãe dele, já tava ela esperando na porta. Olhou e falou, que é isso, Marco Antônio? Que você deixou esse povo fazer com o seu cabelo tão bonito? Ficou horroroso, que não sei o quê. E aí o Marco Antônio foi e respondeu a mãe dela. Falou, ah não, mãe, que não sei o quê. Tia Jaciara, eu acho que eu não tinha falado o nome dela ainda, mas o nome dela é Tia Jaciara. Tia Jaciara já, com a brutalidade dela, falou, e você não me responde não, menino? E tum. Deu um murro na boca do Marco Antônio, que quebrou o dente da frente do Marco Antônio.
O dente da frente do Marco Antônio.
No dia do casamento dele.
Não. 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 Não.
No dia
não,
da...
não.
Parou.
Não.
Ela deu um soco na cara do He-Man. A mãe do He-Man deu um soco no He-Man, quebrou
bruta.
O dente no dia do casamento.
Deu um soco no filho.
Gente, ela não queria que ele casasse de jeito nenhum. Ela não deu um soco porque o cabelo tava de gel.
Foi proposital?
Eu acho que ela perdeu ali. Sabe, apelou, perdeu? Ela apelou.
Meu Deus.
Quebrou o dente.
E aí, no dia?
Marco Antônio.
No dia do casamento de Marco Antônio.
No dia do casamento de Marco Antônio.
Imagina essa nora, coitada. O medo.
Coitada. E se é feiticeira, nada fez?
Nada fez.
Não é?
Cadê a bruxa é a Jaciara.
Cadê os poderes dessa nossa feiticeira? Vai lá, Pedro, soa.
Ele perdeu os poderes com o cabelo dele, entendeu?
Ai, é o calcanhar de Aquiles.
O gel perdeu o poder.
Dele. Pronto, mais um pouquinho. Tá ótimo, tá zero bala.
Nossa, eu tô limpo agora. Eu tô, devo estar desidratado, né? Tanto líquido que a gente...
E aí, meu filho, quebrou o dente, tá? Como é que faz agora? Vamos continuar, bota aí.
Vai de máscara.
Arrumaram uma super bonder lá.
Não.
Colaram.
Não.
Colaram o dente do Marco Antônio e ele casou com o dente colado mesmo. Essa é a história de hoje, do dia que o Marco Antônio casou com a namorada dele. E por não gostar do penteado de gel que tinham feito nele, a mãe dele quebrou o dente da frente dele.
Meu Deus.
É isso. Um beijo.
Cara, não é muito bom?
Muito. Mas
é muito
barraco. Eu
nem sabia
que eu lava dente bom, sabia agora.
Colocou um super bom, eu já tinha ouvido falar.
Já?
Disso. Lógico que não deve ser.
Imagina cair no meio da cerimônia.
Pode cair, né? Porque não é a cola própria pra aquilo.
Engole.
Você pode engolir o dente.
Pode. Tem que catar depois.
Cara, é mó treta, né? Quebrar dente.
Nunca quebrei.
Eu tenho aqui, ó, tá vendo?
Eu quebrei quando era criança.
Eu tenho um tequinho quebrado aqui no da frente.
Ah, é?
Sabe como eu quebrei?
Como?
Lembra quando eu abri o…
A sua sogra.
No... Imagina, Rita ali, bate… Vira manchete do ego. É, lembra quando… Isso,
tá, vai ter musical, né? Tá tendo.
Tá tendo, Dá.
Você vai?
Eu vou… Eu não vou na estreia, porque eu vou estar no Rio. Mas eu vou depois, na outra… Você quer ir?
Arranja um convite?
Claro, vamos junto.
Ah, vamos?
Vamos de casal.
Vamos de casal?
Óbvio.
Tá bom.
Lembra quando abriu no Shopping Morumbi, aquele lugar de fliperama?
Uhum, Hot Zone.
Hot Zone, obrigada.
Não, eu amava Hot Zone. Amava também. Amava.
Aí eu fui lá e tinha aquela motinho que você pilotava. Eu fui dar uma empinada e a moto empinou no meu dente,
mas
quebrou.
Quando você tinha?
Ai, uns 9, 10.
Você já tinha Hot Zone?
Já, por aí. Ah, é, devia ter uns 10, 11.
Tinha uns 20.
Não, não, eu era pequena, porque eu morava lá.
No Morumbi?
Morava no Real Parque.
Sou do
Jura?
Ah, já teve essa conversa?
Não,
vi
nunca.
A vida inteira.
Que rua você morava? Eu morava na Dom Paulo Pedrosa. Eu amo a gente passando endereço.
Morava na Barão de Capanema.
Não, Barão de Capanema é Jardins.
É Barão de…
Ah,
Monte Mor.
Monte Mor, era perto da Dom Paulo. Eu morei lá anos.
Eu morei até os 5, mas aí eu fui pro Morumbi do lado. Mas minha família inteira mora no Real
Parque.
Ah, não,
você tem razão. Eu devia até uns 12, 13. Porque eu mudei com uns 10 pra lá. É, eu já tava morando lá um tempo.
O Real Parque com uma palma na minha
mão. Também, eu sei andar tudo. Tinha rua de terra quando
Bienal,
eu morava lá.
Bienal, padaria.
A padaria… Então, eu morava na rua de cima da Bienal.
É, sim.
Ali.
Sim.
E eu morei… Sabe os quatro prédios brancos na frente da Bienal?
Sim.
Eu já morei lá antes de mudar pra minha casa. A gente alugou ali quando tava reformando.
Tinha Real Book, a papelaria.
É. Um beijo pra caravana do Real Parque.
Um beijo, Real Parkers.
É isso, quer ir pro seu áudio?
Vamos.
Então vamos.
Solta.
Bora que
por
vamos.
Por favor.
Enfim, como eu não quero ser reconhecido, eu vou estar a dar muitos detalhes de localização.
Essa
Ele
é muito
chegou
boa.
Numa energia.
Estão preparados? É uma loucura, tá?
Mas basicamente, eu moro em um estado e a minha mãe mora em outro estado.
Tá, cada um mora num estado.
E aí, eu conheci esse cara num aplicativo de pegação, né, quando eu fui visitar minha mãe.
Ah.
Eu tava de home office, eu ficava 15 dias na casa da minha mãe, às vezes 20 dias na casa da minha mãe e tudo mais.
Ah.
Acabei conhecendo esse cara, um desses aplicativos de pegação, assim, basiquinhos, assim, né, que seria só uma fast foda.
Fast foda.
Só que aí foi uma coisa muito boa, foi muito incrível. E aí, né, o que era pra ser uma noite acabou sendo duas, três. E aí, toda vez que eu ia, né, eu ficava 20 dias lá, e a gente ficava 20 dias saindo.
Uau!
Né, foi um mês, dois, três, a gente acabou ficando assim por muito tempo. Até que a gente começou a namorar. E aí, um belo dia, me deu um estalo, eu falei… Não sei, eu tô… Achei a história que ele postou meio estranho. E eu desconfiei de uma traição. Me deu um sexto sentido, eu desconfiei de uma traição.
A gente sabe.
Sabe, né? Impressionante.
E aí, eu fui olhar no Twitter dele. E aí, eu realmente comecei a desconfiar de uns tweets aleatórios dele. Ok, desconfiei de uns tweets aleatórios. Falei, ok. Nisso, eu estava na minha cidade, né, aqui em São Paulo.
Mas segura aí pra mim. Segura por dois motivos. Um, que eu vou assoar o nariz, eu não quero perder.
E eu vou aproveitar e passar a própolis.
Peraí. Você vê, o audiência, o que é o comprometimento, né? Eu agora tô sentindo um calor febril, mas eu tô aqui entregando conteúdo pra
mas
você.
Mas quando eu cheguei, eu tava com aquela frio também?
Você tá com… Eu tô com um pouco de sudorese agora.
Eu tô quente
agora.
E com frio ao mesmo tempo.
Guto, você tem que entrar com lisoforme nessa sala.
Mas no próximo episódio, a gente vai estar desmaiado já.
Gente, não…
Traz a cadeira de roda pra gente ir embora.
Ele tá com spray de álcool 70% separado.
Nossa, tem muito bactéria e vírus aqui.
Então, pera, o que, que eu ia perguntar? Ele desconfiou de uns tweets?
É, de uns stories pra começar e depois de uns tweets.
O que será, né, que tava escrito? Será que era indiretinha?
Não sei.
Onde as máscaras
um
caem? Ah, tem que stalkear o movimento da pessoa.
Exatamente.
No Twitter. Tá, entendi. Tá. Ó, o rolo pra você, que você tá pior que eu. Tá bom, pode continuar.
E eu ia, tinha combinado com ele que eu ia chegar no domingo, né, no domingo de manhã, que eu ia pegar, né, o ônibus sábado à noite, chegar no domingo de manhã lá. Falei, vou chegar mais cedo, né, vou mudar pra fazer uma surpresa, fazer surprise, bonitinho, cheguei aqui.
Surprise, é
surprise.
Muito arriscada essa surprise.
Muito, não pode.
E nisso, ao invés de chegar no domingo de manhã, eu falei, vou pegar o ônibus no sábado de tarde, vou chegar no domingo, chegar no sábado à noite lá, né, são poucas horinhas de viagem, chego lá no sábado à noite. E lá, falei, tipo, era calor, tava fazendo, tipo, 36 graus. cheguei, nossa, assim, tipo, 9 horas da noite. Uhum. Ele me viu, fez uma cara, assim, meio que, tipo… Meio que de surpresa, meio que, tipo, não estava me esperando, assim, né. A casa meio que toda arrumada, mas eu peguei algumas coisas muito estranhas ali.
Ai, que bom!
Ai, que legal! Mas aí, segura pra mim. Você acha que essa surpresa ele fez pra ser fofo ou pra pegar no pulo?
Pegar no pulo, lógico.
É, né?
Tava ruim já o relacionamento, né?
Não devia estar legal.
O cara não gosta de surpresa? Tá ruim, né? E é muito longo o áudio. Vai ter que acontecer muita coisa ainda.
Tá, então vamos continuar. Começo, tá? Tá bom.
Né, no ar, assim, na casa, assim, tinha as duas toalhas usadas. Né, tinha, tipo, roupas sujas ali no chão, assim, tipo, ele usava GG, assim, tinha uma cueca M no chão, assim. E eu falei, Peguei, fiquei quieto, curti o sábado com ele. Falei, não, vou fazer escândalo, vou ficar quietinho aqui.
Como consegue?
E aí, no domingo, eu resolvi conversar com ele.
Tá.
Fui pra casa da minha mãe no domingo, né, tipo, dormi lá, tava pra domingo. No domingo, eu fui pra casa da minha mãe, que lá, almocei com ela. E no domingo à noite, fui pra casa dele, que a gente tinha combinado… Que eu tinha combinado de dormir lá. Cheguei na casa dele domingo, tinha um amigo dele lá. Cozinhando, fazendo coisas, assim.
Esquisito.
E aí, eu falei… Achei estranho, porque ele não falou nada que o amigo dele lá. Ele falou, ah, fulano tá aqui. Eu falei, ok, fulano está aí. E eu tava desconfiado desse fulano.
Ih, mentira.
Tava lá bonitinho, sabe? Tava lá conversando, todo mundo lá, de boinha, assim, curtindo… Não, um cigarrinho do Bob Marley.
Cigarrinho.
O menino foi embora, comecei a conversar com ele. E falou, não tem nada acontecendo. Né, porque o menino, ele foi expulso de casa. Porque a namorada dele tá grávida.
Namorada?
Ah.
E não sei o quê, e acabou dormindo aqui, esqueceu as coisas aqui. Tanto que agora ele foi pra casa de um amigo nosso. E tudo mais, biriri pororó. Meu namorado, na época, né, meu namorado estava ali no celular, bonitinho. Deu 5 minutos e falou… Tá vindo aqui. Ai, gente, deve falar o nome. Enfim, fazem o bip nesse nome.
A gente fez.
Fulano, essa minha amiga está vindo aqui. Falei, nossa, do nada, são tipo 11 horas da noite de um domingo. E é, ela tá chegando, vai dar uma passadinha aqui que ela quer te conhecer, não sei o quê. Ainda não conheci essa amiga dele. A amiga dele chegou lá, frita, que estava numa rave.
Não, se prepara o que vai
mentira
acontecer.
Mentira.
Tá?
E falou, ai, eu trouxe uma bala. Ganhei de um cara, não sei o quê. Né? Vamos tomar uma bala?
Tá muito
domingo
bom.
Da noite.
Domingo.
Gente, amanhã é segunda-feira, né? Eu trabalho. Amanhã eu tenho home office. Não, tipo, não tem condições de tomar uma bala agora. Tipo, 15 pra meia-noite. Tipo, sem condições. E aí, falou, ah, eu vou tomar. E aí, beleza, né? Tava lá tranquilo. Fiquei lá no meu cantinho e falei, ah, vou pegar um vinho na geladeira enquanto vocês ficam aí.
Quando vocês tomam uma bala.
Enquanto um toma bala, toma vinho.
É.
Vocês curtem a brisa de vocês, eu vou tomar meu vinhozinho. Só pra eu também pegar uma brisinha legal e ficar aqui tranquilo.
Uma brisinha.
Nisso, a gente tava lá, tranquilo, conversando, eu, meu boy e amiga dele. E depois deu uns minutinhos, ela, ai, vamos pra casa do fulano acordar o menino que tinha… A menina tinha saído de lá e tinha dormido na casa do outro menino. Né, o amigo 1, que tava cozinhando, foi dormir na casa do amigo 2. E aí, falou, ai, vamos lá acordar o amigo 1 pra ir dormir na minha casa, porque o boy do amigo 2 tá querendo dormir lá e ele tá meio que atrapalhando. Beleza. Só que aí já tinha rolado meio que a DR da… A meio que a DR da traição e tudo mais. E a menina chegou assim, tipo, muito de sopetão. E meu boy meio que superou muito rápido. E ele é capricorniano. Entendeu? E capricorniano, assim, não supera as coisas rápido. Capricorniano guarda rancor.
É, um pouquinho.
E eu percebi que ele já tinha percebido da traição. Eu sabia que ele já tinha se tocado, que eu já tinha me tocado a traição.
Não, mas pera, segura pra mim. Me explica.
Eu tô… Começou uma galera ir pra casa.
Tô com muito analgésico na cabeça. Me ajuda.
Cara, ele vai recap.
Ah, tá. Tá bom.
Então, espero.
Então continua.
Porque eu não sei disfarçar, eu tenho só lua e ascendente em peixe. Eu sou uma pessoa que eu não sei disfarçar. Fica nítido na minha cara quando eu tô puto. Fica nítido na minha cara quando eu tô irritado. Fica nítido na minha cara tudo. Enfim,
tá,
fomos pra casa desse amigo. Eu estava na casa desse amigo, meu corpo começa a formigar. Minha orelha começa a formigar. Eu começo a ficar ansioso. Começa a me dar um calor, começa a me dar não sei o quê.
Meu Deus!
Falei, gente, o que que está acontecendo? Eu tô todo acelerado, eu tô todo aqui.
Você tomou droga?
Até então, eu nem tinha me tocado no que estava acontecendo. Basicamente, tinha um monte de gente na casa desse menino. E aí, até então, parecia meio que um complô. Porque, tipo, todo mundo começou a falar várias coisas meio que aleatórias. Tipo, meio que me atacando.
Clima ruim, né?
Bad.
E eu tava, tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? E basicamente, tipo, tudo que eles estavam conversando era tudo que eu tinha conversado sobre as minhas suspeitas de traição com o meu boy, né, até então, meu namorado. Tipo, o cara descobriu a traição da mina dele, e não sei o quê. E me deixou traído, porque ele morava longe e não queria se mudar, e não fazia de nada pelo namoro, que não sei o quê, nananã.
Ele tava pegando a história do outro casal pra ele.
É.
E era tipo a mesma semana que eu tinha entrevista pra mudar de estado pra ficar com esse cara. E esse cara sabia que eu tinha entrevista aquela semana. E eu tava tipo, meu Deus, gente. Eu falei, não, acho que não é pra mim, né. Eu tô com calor, tô tendo uma crise de ansiedade. Tipo, né, tô aqui, tá meio abafado isso aqui, né. Até então eu nem tinha me tocado que aí tinha colocado metade daquela bala na minha bebida. Eu fui me tocar isso de madrugada, porque era tipo 5 horas da manhã e eu não conseguia dormir. Eu estava frito, fritíssimo.
Drogaram ele.
E eu falei, Jesus amado, né? Enfim, saímos da casa dele, fui lá pra casa do meu boy, não conseguia dormir.
Fritado!
Envenenaram
ele.
E eu falando com ele, falei, gente, o que tá acontecendo? Eu tô tremendo, eu tô tipo… Não, tá normal. Eu falei, gente, a minha pupila tá mega dilatada. Ele, não, você tá normal. Falei, você colocou a bala no vinho? Você colocou a bala?
Ah, ele tá até passando essa ansiedade pra mim.
Tá,
agora.
Eu tô voltando a suar.
Né, no nosso cumbaiazinho, no nosso chazinho. E ele falou, não coloquei, eu tomei a bala sozinho. Eu peguei e falei, não, gente, não é possível. Não é possível, que não sei o quê. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou tomar um remédio aqui que eu tenho e vou dormir.
O Rivotril gotas ali.
Só que eu fingi que eu tomei o remédio, deitei. E fiquei lá quietinho, meditando, e fiquei de boinha.
E não tomou o remédio.
E aí, ele foi pra cozinha. E eu só ouvi ele mandando um áudio. Ui. Tipo, kkkkk. Bem feito, quem mandou duvidar de mim. Conversando com a amiga dele, tipo, ah, tá doido aqui, ó. Tá, tipo, todos tremendo. Quem mandou duvidar de mim agora? Quem mandou ficar caçando meus B.O.? Eu consegui ouvir ele conversando com a amiga dele. Ou seja, tipo, eu ouvi ele assumindo pra amiga dele que ele tinha feito aquilo de propósito.
Drogou o namorado.
Que cuzão!
Só olhei pra ele assim, ó. Tipo, pela porta da cozinha, falei, ah, é? Legal. Peguei minhas coisas, tipo, 6 horas da manhã. Um breu, subúrbio carioca. E fui pra minha casa. Pra quem falou que não ia falar nada, já tô dando um monte de dicas. Ok, beleza. E fui pra minha casa. Na segunda-feira, a gente teve uma puta de uma treta. A gente conversou, a gente brigou e tudo mais. Ele fez uma tatuagem de um diabinho, né, escrito Do It lá, da série Desencanto. Tipo, meio que um troféuzinho pra ele, porque ele conseguiu se vingar, que eu tinha descoberto a traição dele. E eu falei, ok, beleza.
Ah.
Eu fiquei muito puto, eu fiquei muito irritado. Porque enfim, né, eu tomo remédio pra ansiedade, eu não posso… Eu não sou uma pessoa que usa drogas, então…
Muito perigoso, né?
Porra!
Eu passei muito mal.
É crime.
É crime, óbvio.
Fiquei muito ansioso com aquela balinha, que sabe lá Deus o que era aquilo.
É, você nem sabe o que você tomou.
Sabe lá Deus que tinha colocado a quantidade que tinha colocado, e eu, enfim.
Aham.
E o B.O. podia ter dado pro remédio que eu tomo. Eu me senti, tipo, extremamente invadido. Muito invadido. E eu fiquei muito irritado. E eu fiquei, acho que eu fiquei mais irritado ainda, talvez pela amiga dele ter sido tão irresponsável quanto. Porque a menina é mãe, né? A menina tem tipo 30 e poucos anos. Tudo bem, eu tenho 32, e aí, na época eu tinha 30, mas e aí tinha uns 24, e era mais novinho.
Mas não passa pano pra ele, não.
Mas a menina tinha, tipo, minha idade, também tinha uns 30 anos. Era mãe, tipo, é mãe.
Todo mundo ali tá errado.
Não, gente, todo mundo sabe que não pode drogar o amigo, né?
É.
Peguei, esperei a poeira baixar. Fui tentar fazer o exame de drogas de abuso, só que meu plano não cobria. E era um negócio que era, tipo, R$800
pra
poder, tipo, fazer os exames. Eu falei, cara, não tenho condições de fazer isso e poder processar eles e poder fazer nada. Fora que só tinha amigo deles, eu não tenho testemunha nenhuma pra conseguir processar. Falei, como é que eu vou me vingar desse filho da mãe? Porque eu tava nervoso pelo chifre e por ter sido drogado. Falei, como é que eu vou me vingar disso?
Tá.
E aí, eu lembrei. Tanto ele, quanto essa amiga dele, tinham pezinhos de uma certa florzinha que é proibido cultivar aqui no Brasil.
Bob Marley.
Né, eles tinham 3, 4 pezinhos na casa deles, ali no fundinho da casa, assim, né. Aí, o que que eu fiz? Peguei pro disco denúncia.
A vingança.
E denunciei ambos.
Mentira.
Denúncia.
Dei endereço, dei nome completo.
Vingança boa.
Né, simplesmente peguei e denunciei os dois. Falei, ó. Então, né, queria fazer uma denúncia de tráfico de drogas. Né, porque fulano de tal, que mora na rua tal, em tal lugar, em tal bairro, em tal cidade, tá cultivando pra vender. E a fulana de tal que mora ali perto, três ruas depois, na rua tal, número tal, no fulano tal, não sei o que de tal, também cultiva. Cada um tem 5 e 4 pezinhos dando flor em casa. E aí, como, enfim, subúrbio é aquela coisa, né? Vizinho comenta. Eu sei que foi questão de alguns dias, a polícia baixou lá, levou os dois, levou os pés. E eu sei que eu só fui reencontrar meu ex na rua, depois de, tipo, uns 6 meses de tornozeleira eletrônica.
Mentira!
Eu sei que a irmã dele era advogada, então eu não sei o que aconteceu, não sei o que foi do processo, não sei se ele tá respondendo a liberdade, se foi semiaberto, não sei o que aconteceu, mas eu sei que ele estava lá de tornozeleira eletrônica. Eu acho que talvez até hoje ele não saiba que fui eu que denunciei. Talvez ele vai saber agora.
Agora, né?
Gente.
Mas até aí, eu não posso fazer nada, até porque eu fiz o meu papel de cidadão.
E tá ligado a lei.
Que foi denunciar um crime e me vingar de um macho escroto. Essa é a minha vingança, essa foi a minha volta por cima. E foi assim que eu dei o troco num macho que me deu no relacionamento abusivo.
Eu tô passada, gente, cara, é muita drogou. Coisa, são muitas camadas,
muito,
Pedro.
Muito, né? Todos uns até. É não sei muito. Se é o remédio, a gripe ou o áudio.
Remédio, a gripe ou o áudio. Ou tudo, ou esse calor que subiu agora da febre.
Agora eu tô com frio.
Você tá com frio, eu tô suando. Você quer desligar o ar?
Não, tudo bem, é febre. Tá.
Eu gosto que eu tô suando porque ela tá baixando.
Qual é a moral da história?
Gente, pera, são muitas. Porque você pôr bebida, droga na bebida dos outros é crime. Plantar pé de maconha é crime. Que mais? Também, né, a gente começar a ficar mais velho…
Usar
mais
drogas.
É crime. A gente ficar mais velho, mais experiente, a gente vai lendo sinais, né. Uhum. Ele não tava legal faz um tempo, né, com você, né.
Trai o namorado. Não é crime, mas não é legal.
Não é legal. E aí aparecia gente na casa, né?
Sabe, parecia, eles já não se gostavam, eles estavam com raiva um do outro.
Eles estavam, tem uma… A gente tem que bloquear isso.
A energia aqui tá bem pesada.
A gente tem que bloquear isso da nossa vida. Não pode ficar indo até os final,
é que,
sabe?
É difícil a gente perceber, né?
Mas às vezes a gente tem essa coisa de… Eu quero provar que eu tô certo, Só se afasta. Imagina, você correu esse risco de ser drogado.
Próximo, assim, o que você acha desse meu relacionamento?
É.
Porque às vezes o amigo não tem coragem de falar, mas se você dá abertura, ele vai soltar.
Ele vai falar, meu, você tá viajando. Sai dessa, pula fora.
Perigoso, né?
É perigoso.
E vamos seguir sempre o que nossa mamãe falou. Não beba bebida.
Não pega não bebida deixe, dos, não de deixe. Outros. A gente falava de estranhos, mas agora é de conhecidos.
Do namorado.
De namorado.
Gente, em casa eu não vou mais deixar meu copo lá.
Não, fica esperto.
Só a garrafa fechada.
Fica esperto. Fica só a garrafinha.
Você olha a garrafa quando você pega uma garrafa? Você tá lacrada?
Olho, claro.
E se você… Esquece que você já abriu ou não. Já aconteceu com você?
Não, isso já. Não. Mas eu já abri e já achei que tava cheia demais. Falei, isso aqui é falsificado.
Não. Às vezes abri, não sei se eu tinha aberto ou não. Esqueci. E aí eu fico noiado.
Ai, é horrível.
E quem quer me
mas
envenenar?
Mas sabia que uma vez eu li uma reportagem, aquelas coisas bem bizarras.
Lá vai, mais uma noia na minha vida.
É que um dos produtos mais falsificados do mundo é água.
Jura?
Né? Cigarro, água.
Cigarro, sim.
São os produtos mais falsificados.
Perfume, deve ter muito.
Eu fiquei na noia. Agora, cigarro, beleza, eu não fumo. Aí é com quem fuma. Sei lá o que você tá fumando aí, irmão.
Cara,
mas
água.
Perfume também, eu não uso muito. Até porque é rinite. Eu só quero melhorar dessa gripe. Eu só quero estar bem no Rio de Janeiro.
Ai, gente, amiga.
Só não quero passar pro Arthur.
E gripe com calor é muito ruim, né?
Muito.
Porque você não pode, o ar condicionado te faz mal.
Seca, né, o nariz.
Seca tudo.
Então tá, né? Acabamos?
Acabamos.
Gente, obrigada,
sobrevivemos,
tá?
A mais um. Nossa, esse foi caótico, esse último.
Esse foi. Foi pesado. Também. Compartilha aí, tá? A gente tá com números muito bons.
Nós estamos com… Ó, os namoradinhos tá um sucesso. Obrigado. Compartilha com os amigos, conta
isso.
Aí.
Isso. Ó, pra gente é muito legal se vocês votarem nos 5 estrelas. E comentarem e seguirem o episódio, tá? Façam isso sempre, por favor. Obrigada, um beijo, até semana que vem.
E segue nós no Instagram. Beijo!
Segue nós. Beijo. E os Namoradinhos Podcast é gravado e produzido na Zamundo Estúdio. Roteiro é meu e do Pedro Pacífico e produção de Bruno Porto.